próxima notícia não é tão mais alvissareira, não. Saiu o ranking de desenvolvimento humano, publicado sempre pelo PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é ligado à ONU, e o relatório 2020-2022 indica que o Brasil perdeu posições. Caímos do 84º para o 87º lugar. No Brasil, o índice de desenvolvimento humano foi de 0,754 entre 191 países. Bom, só para dar uma olhadinha no que significa isso, né? Vamos dar uma olhadinha, Daniel, nos dados que a gente separou aqui, né? Para mostrar como que esse estudo é feito, pessoal. Olha que interessante. Quando a gente fala de DH, automaticamente pensamos em questões apenas econômicas. Não é bem assim. O relatório é absolutamente completo. Está aí o link na tela se você quiser baixá-lo. Ele é aberto. E tem, assim, um relatório muito interessante. Porque o IDH fala de qualidade de vida como um todo, não só de dados econômicos. Essa é uma projeção interessante, mostrando qual seria o índice de desenvolvimento humano desde 1990, quando começa a medição desse critério. Passamos pela crise global de 2008, você pode ver que há uma diminuição na velocidade de desenvolvimento do IDH. E aí, olha o que acontece quando chegamos na pandemia de Covid-19. Você vê uma linha bem clara mostrando a projeção do que deveria ser o IDH e aí o atual, olha como caiu. Então, de fato, Daniel, a pandemia causou um impacto gigantesco no índice de desenvolvimento humano, né?
Exatamente, gente. Por alto aqui, tá? Como o Rodolfo disse, o relatório é super completo, mas o bacana do IDH é o quê? Ele mede principalmente, né, além de renda, ele mede também saúde e educação. Acesso à saúde, acesso à educação e em que níveis e qualidades. Isso resumindo muito, o relatório é super detalhado, é enorme e tal. Então ele mede longevidade, o tipo de acesso que você tem serviço, né, acesso a serviço de saúde, quais serviços, quer dizer, não é só que tem um postinho na sua cidade. Ele soma tudo isso, é super detalhado, mas por isso que ele é um índice, como o Rodolfo colocou, que tem muito mais precisão para medir qualidade de vida, porque não é só renda. Renda pode ser muito concentrada, ainda mais num país como o Brasil, né?
E ele fala de...
Desculpa. Saúde, né? Quando você pega saúde e educação, ele vai muito além, né, Rhodes?
Ele fala de aspectos psicológicos. Ele fala de bem-estar psicológico. Isso é muito interessante. Vários dados, várias pesquisas apontando isso, Dani. Dá uma olhadinha agora, Dani. Opa, deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Tá tudo bem aqui. Dá uma olhadinha agora nesse aqui. Esse gráfico me chamou muito a atenção do relatório. Ele mostra as medidas de saúde e o suporte monetário dado pelos estados, pelos governos. Em vermelho você vê as medidas de saúde tomadas pelos governos e em azul o suporte monetário. Olha o que acontece. Olha o declínio do suporte monetário a partir do momento em que você vai avançando no período da pandemia, mas você vai mantendo essas medidas. Então, esse gap que aparece aí, essa distância que aparece entre o traço vermelho e o traço azul, indica um déficit, né, Daniel? Porque você mantém as medidas com menos renda, né? E isso, claro, que impacta na saúde, impacta o quê? No índice de desenvolvimento humano, correto?
Exato, e a quantidade de pessoas mortas, né, gente? O Brasil teve uma quantidade... Se não me escapa a memória, foi coisa de 3 vezes acima da média. Se fosse tirar uma média por população, nós ficamos quase 3 vezes acima, assim. Então, como o IDH também mede longevidade, naquela curva que dá uma quebrada, tem um pouco disso refletido. Né? O Brasil teve, nós somos, eu não me lembro agora os dados, mas nós somos X% da população do mundo, então se fosse para as mortes serem distribuídas por igual, seria um certo número, e a gente teve 3X. Em relação ao que seria a média por população. Daí aquela quebra também. Mexe tanto com a qualidade da saúde quanto com a longevidade, né? Quanto a gente ficou pelo caminho aí.
Por exatamente.
Isso é importante.
Mais um gráfico interessante, também do relatório da PNUD. As gerações mais jovens estão de 4 a 7 vezes mais expostas às ondas de calor em suas expectativas de vida do que as velhas gerações. E esse é um problemaço para vocês mais jovens, que afeta o IDH também. Por quê? Porque o sentimento de angústia, de desamparo, que um dado como esse é captado na pesquisa, demonstra que, olha, vai ser mais difícil o meu futuro. Então, claro que isso impacta psicologicamente de uma forma gigantesca, né? Então, é assustador esse dado, de 4 a 7 vezes. E aqui, a experiência de tristeza por nível escolar. Olha que interessante isso também. Independentemente do nível escolar, você percebe que aumentou. Que o processo da pandemia, junto com tudo que está acontecendo, levando a um aumento. Então, esse ponto eu acho também interessantíssimo, né, Daniel? A questão de como o IDH ele não está falando só de dados econômicos. Por isso que aquela hora, sem querer, mil desculpas, eu acabei te interrompendo.
Não, imagina.
A questão psicológica é fundamental. E aqui eu até abro para o pessoal que está no chat, né? Vocês aí que estão ouvindo e assistindo e vendo esses gráficos, né? Se não houve, de fato, se não há uma crescente percepção, né, de uma realidade futura que te leva a um comportamento de, muitas vezes, desgaste, desânimo, e isso, para fazer uma volta à economia, impacta diretamente a economia, porque se você se sente desamparado no futuro, caramba, você não vai fazer planos, ou você faz planos de forma diferente, planos muito mais conservadores do ponto de vista do gasto, do investimento, do que se você tivesse confiança no futuro, né, Dani?
Exatamente, isso impacta muita coisa, é muito importante essa questão de impactar principalmente os jovens, olha aí, né? Tem uma série de questões importantes para a gente ver, e aí entra a questão das redes sociais, né?
E aí é outro ponto que eu achei interessantíssimo, Daniel, desse relatório, olha isso, por onde as pessoas se informam, dá uma olhada, pessoal, e olha os dados impressionantes, hoje a base de informação é por rede social e aplicativos de mensageria eletrônica. Dá uma olhada. E o que é assustador nisso? Essas redes sociais, esses mecanismos de mensageria eletrônica, por estarem ligados diretamente a algoritmos, eles tendem a reproduzir determinados conteúdos que potencializam o sentimento de desconforto, de angústia e assim por diante.
E olha na América Latina, né?
Muito, muito, muito impactante. Então, aí é que você vê os dados do Facebook, né, Daniel?
Exato, dele que eu estava falando, o salto. Ele é o líder em quase todos os em quase todas as, né, as regiões, mas na América Latina é absurda a liderança, né?
Então, é um relatório fantástico, pessoal. Vale a pena dar uma conferida e dar uma passada de olhos, né? Ele tem várias sessões ali bem interessantes e ele acaba trazendo para vocês essa realidade além dos dados econômicos. E Dani, para fechar isso aí, vamos lá falar dos rankings, né? Olha lá, em primeiro lugar, Suíça, segundo Noruega, terceiro Islândia, quarto Hong Kong, quinto Austrália, sexto Dinamarca, sétimo Suécia, oitavo Irlanda, nono Alemanha, décimo Países Baixos. Mas continua a lista aqui, não parou não. Aqui na América, principalmente aqui falando da América do Sul, Chile, 42º, Argentina, 47º, Costa Rica, 58º, Uruguai empatado com a Costa Rica, Panamá, 61º, República Dominicana, 80º, Cuba, 83º, México, 86º, Brasil, 87º. Então olha a posição do Brasil em relação aos países da América do Sul. Por exemplo, em comparação à Argentina, que está passando por uma crise econômica gigantesca.
Exato.
Que todo mundo sabe, olha isso. Né? O Brasil está atrás de Cuba. Olha isso.
Com todos os problemas, que não são poucos, que a ilha tem.
Exatamente. E agora, em último, né, o Chad, o Sudão do Sul, mas enfim, né, são 191 países. Interessantíssimo, né, Daniel, esses dados. E o Brasil ocupa uma posição que, pelo tamanho da sua economia, pelo tamanho do país, pelos recursos que tem e pelo potencial que tem,
não era para estar aí.
Não era para estar aí, concorda, Dani?
É, totalmente, não tem nem o que discutir. Um país desse tamanho, com as riquezas que a gente tem, inclusive com a economia que a gente tem, o Brasil está, né, entre as 20 maiores economias em geração bruta de riqueza do mundo. Não era para passar por isso.